A Toyota acredita que cada boa conversa conta para inspirar avanços, assim como cada inovação e iniciativa. Conheça as histórias que nos inspiram a irmos mais além em toyota.pt.
Na Terra dos Cacos, podcast sobre temas africanos do Jornal Público. Elísio Macamo e eu, António Rodrigues, discutimos quinzenalmente, às quartas-feiras, os assuntos de África. Porque, se como dizia o poeta moçambicano Eduardo White, os países africanos são hoje os grandes cacos e os pequenos cacos dos sonhos que eles partiram ontem, então todos devemos refletir a melhor forma de os colar.
Bem-vindos ao episódio 12 deste podcast sobre temas africanos. Desta vez, eu e Elísio Macamo vamos conversar sobre a saída da missão da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral da província de Cabo Delgado e as consequências que isso traz para a luta contra os insurgentes jihadistas nesta província do norte de Moçambique. A seguir, conversaremos sobre as eleições presidenciais no Senegal e da vitória de Bassirou Diomaye Faye, o candidato da oposição, que ganhou na primeira volta e passa de um quase desconhecido a presidente senegalês aos 44 anos. Finalmente, na segunda parte, conversaremos com o investigador angolano Domingos da Cruz, um dos presos políticos do chamado processo 15+2, que em 2015 tanta atenção captou em termos internacionais e foi mais um elemento de pressão que ajudou a pôr fim à longa presidência de 38 anos de José Eduardo dos Santos. A razão para esta conversa são, na realidade, duas. A greve geral convocada pelos sindicatos angolanos para 20, 21 e 22 de março, em luta por melhores salários, e também um ensaio que o investigador da Universidade de Saragossa, atualmente a residir no Canadá, publicou no Jornal Público. Intitula-se Angola, riscos de uma sociedade civil circular. Domingos da Cruz defende que a denúncia dos abusos do Estado deixou de ser uma estratégia para conquistar a democracia e que a sociedade civil angolana está anestesiada e que esse seu entorpecimento contribui para manter aquilo a que chama a ditadura em Angola. Vamos então começar esta primeira parte falando do fim da missão em Moçambique da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, a SAMIM, que chegou a Cabo Delgado em julho de 2021, mais ou menos na mesma altura que a missão militar enviada pelo Ruanda, para ajudar no combate aos jihadistas que desde 2017 levam a cabo uma guerra de guerrilha com fundo religioso naquela província moçambicana no extremo norte do país, junto à fronteira com a Tanzânia. O seu mandato foi prolongado por duas vezes e agora, desde dezembro passado, está em processo de retirada do país, que será completada em julho. A saída dos cerca de 2.500 soldados da SADEC coincidiu com o recrudescimento da atividade dos insurgentes, que se tinha mantido relativamente calma durante o ano de 2022 e parte de 2023, sobretudo depois de terem perdido cerca de 90% dos seus homens e as suas principais lideranças. A nova onda de ataques, que voltou a provocar uma vaga de deslocados que já anda pela centena de milhar, faz também um retrocesso no conflito, com o recrudescer dos ataques do Al-Shabaab, do Al-Shabaab moçambicano, que não tem nada a ver com o Al-Shabaab somaliano, agora cada vez mais assumidos pelo Daesh como o seu braço, embora me pareça ser mais um aproveitamento político que uma relação ideológica entre os jihadistas moçambicanos e o Daesh, ou Estado Islâmico. Portanto, aproveitando o vazio deixado pela força internacional, que os militares moçambicanos não têm capacidade para ocupar com a mesma eficiência, por estarem mal equipados, com soldados mal pagos e mal alimentados, e que muitas vezes pelos seus atos são vistos pelas populações mais como inimigos do que propriamente como força amiga. Professor Elísio Macamo, tem receio de que a guerra volte a aumentar em Cabo Delgado?
Bom, curiosamente não. É verdade que o fato de essa tropa que foi lá acudir Moçambique se retirar significa, num primeiro momento, um ligeiro enfraquecimento da parte de Moçambique. Mas eu digo que pode não ser um grande problema por duas razões. Uma é que essa força não tinha realmente uma participação ativa no sentido verdadeiro do termo. É verdade que ela dava uma certa cobertura ao exército moçambicano, ao exército e à polícia moçambicana, para desencadearem ações. E a outra razão é que, de facto, quem garantiu a melhoria da segurança naquela região foram as tropas ruandesas, que inclusivamente participavam em ações ofensivas. Pode ser que tenha chegado o momento, ainda que muito tardiamente, de o governo moçambicano colocar a mão na consciência e perguntar se de facto está a abordar este problema com a seriedade que seria necessário, né? E aqui há vários temas sobre os quais a gente pode conversar e nem vai esgotar. Eu acho que o primeiro tema, por exemplo, é simplesmente a ida a Moçambique de tropas estrangeiras sem um debate sério dentro do país, com todas as forças vivas da sociedade. Para mim, este é um erro, é um grande erro, e não é erro porque não teria sido necessário ou porque nós teríamos tido a capacidade. É um erro simplesmente porque, tratando-se de uma emergência nacional, o governo precisa de ter a legitimidade da deliberação pública para tomar este tipo de decisões, inclusivamente, e esse seria o segundo ponto, para poder explicar, para poder fazer o balanço assim que essa tropa sair. Como a gente não discutiu em que circunstâncias é que eles iam a Moçambique, o que é que iam fazer, qual era exatamente o seu mandato, não temos como hoje discutir se a sua presença foi boa ou não. Estamos todos a tatear no escuro. Não, isso é um grande problema que mostra, eu uso palavras muito pesadas, mas acho que neste caso é mesmo necessário, mostra a grande falta de respeito que o governo de Moçambique tem, não só em relação à sociedade, como também em relação às forças de defesa e segurança. Né? Não é admissível que um governo que foi eleito de forma democrática, mesmo com todas as reticências que a gente possa ter em relação ao processo, que esse governo não tenha o hábito de deliberar e de comunicar com transparência. Bom, já vai longa a resposta, mas era talvez a primeira coisa que eu queria dizer acerca deste assunto. Naturalmente que a outra coisa que também é importante é saber o que o governo decidiu fazer para tornar as nossas forças de defesa e segurança mais operacionais. Né? Sabe, foi uma grande vergonha, e eu lembro-me que comentei muito isso nas redes sociais, foi uma grande vergonha que a situação tivesse piorado ao ponto de serem chamadas tropas estrangeiras, e que numa semana apenas as forças ruandesas tivessem feito, sabe, com 1.000 homens, ou menos do que isso, tivessem feito aquilo que o nosso exército não conseguiu fazer em vários anos. E ninguém levantou essa questão não foi discutida no Parlamento. E teria sido necessário, não era para dizer que, bom, sim senhora, nós não temos exército que vale a pena, não era para fazer isso aí, mas era para que houvesse uma reflexão sobre o trabalho que precisa de ser feito, para que a gente não se envergonhe, não se humilhe dessa maneira. E mesmo isso não foi feito. Portanto, vieram as tropas, fizeram o seu trabalho, toda a gente ficou contente, mas ninguém ficou envergonhado por essas tropas terem feito aquilo que nós deveríamos ter feito e terem feito isso aí em pouco tempo, né? Aquilo que nós não conseguimos fazer em não sei quantos anos. Então, há uma grande falta de seriedade neste assunto. Infelizmente, o governo sai-se muito mal, o presidente da República sai-se ainda pior. É uma grande vergonha para qualquer moçambicano o que está a acontecer em Cabo Delgado.
Eu acho que há aqui uma coisa importante, é que eu acho que o governo nada fez. Ou seja, mesmo reconheçamos que tinha que... ou seja, que chegou uma altura em que precisava de tropas estrangeiras. Mas a verdade é que desde então pouco tem feito para reverter essa situação. Ou seja, aquilo que nós vemos é que, por exemplo, em relação às forças ruandesas, é que toda a gente está à espera que as forças ruandesas fiquem ad eternum e que garantam a segurança, pelo menos na zona do gás natural. Ou seja, toda aquela parte de para norte, na zona de Palma e tudo mais, que se garanta a segurança aí. Mas depois não há, por parte do governo moçambicano, quer apetrechar melhor, ou seja, conseguir equipamento melhor e apetrechar melhor as suas forças de defesa e segurança, contribuindo, aumentando a moral, pagando-lhe como deve ser e dando-lhe comida como deve ser, que é o que parece que há problemas, não só de ordenados em atraso, como de comida que não é grande coisa. Ou seja, isso não contribui em nada para que os soldados cumpram as suas funções da melhor forma, quer porque estão fracos, quer porque não gostam daquilo que estão a fazer, não é? Porque senão não são recompensados por isso. E arriscar a vida quando não se é recompensado é uma consequência normal, ou seja, as pessoas não o querem fazer. E depois, por outro lado, continua a ser uma oportunidade perdida para atacar aquilo que está no cerne desta revolta toda, que é o problema do desenvolvimento económico e da falta de emprego para os jovens de Cabo Delgado. Ou seja, não há políticas a sério para atacar isso. Ou seja, por exemplo, aquilo que era prometido desde o princípio é que o projeto de desenvolvimento de gás natural em Cabo Delgado iria criar mão de obra local. O problema de criar mão de obra local é a mão de obra para o gás natural é uma mão de obra qualificada, não é uma mão de obra de trabalho braçal normal, ou seja, independentemente de que possa haver, logicamente, trabalhos não qualificados, sim, sim. Mas a maior parte são trabalhos qualificados. Onde é que está feito o investimento para fazer ensino técnico, técnico-profissional e ensino universitário diretamente relacionado com a exploração do gás natural? Tivemos estes anos todos perdidos, ou seja, temos uma década em que podiam ter sido formados já gente que obrigasse e que o governo obrigasse a Total a contratá-los, porque havia já gente que estava formada. Ou seja, onde é que está essa gente formada? Ou seja, a Total agora pode dizer, nós não podemos contratar estas pessoas porque elas não têm qualificações, portanto nós vamos ter que recorrer a expatriados. Quando a verdade é que poderiam estar a formar, aproveitar todos estes anos para formar estas pessoas, e agora, 10 anos depois do projeto que se vem arrastando, teríamos já fornadas de licenciados já para isso, fornadas de engenheiros para isso, fornadas de técnicos especializados para aquilo que é preciso. E isso não está a ser feito. Ou seja, temos aqui toda uma oportunidade perdida, não só para desenvolver o lado que é o confronto com os próprios jihadistas, e por outro lado, o confronto à própria origem disto. Ou seja, as pessoas que estão desesperadas são facilmente recrutadas por estes grupos armados, que lhes dão pelo menos comida e lhes dão um propósito, quanto mais não seja, mesmo que seja inventado, um propósito da Sharia e do estar de acordo com a lei islâmica. Ou seja, essa mensagem tem atração por causa disso. Sim. O desespero faz com que as pessoas façam qualquer coisa. E eu acho que isso é um problema. Ou seja, o governo moçambicano não tem atacado esses dois lados. O que os torna dependentes do acaso, por um lado, e dependentes de forças estrangeiras, por outro. Quer dizer, e isso acho que é um grande problema de Cabo Delgado neste momento.
Sim, bom, eu acho que há dois assuntos aí. O primeiro tem um pouco a ver com um conceito, com um termo que foi introduzido na ciência política sobre a África por um investigador francês, Jean-François Bayard, mas isso tem já alguns anos. Ele chamou isso de extraversão, que é uma tradução assim livre do termo que ele usou em francês. Extraversão, isto é, que é a orientação das elites políticas africanas para fora. Sempre que têm problemas, procuram a solução lá fora e nunca dentro. E com todos os defeitos que isso acarreta, como, por exemplo, o aproveitamento ilícito dessas soluções para o benefício de indivíduos, de privados ou daqueles que controlam o poder. E isso contrasta muito com esse discurso que nós temos em África, sempre de culpabilização dos outros, do Ocidente e não sei quantos. Mas quando temos problemas, a nossa primeira reação é procurar a solução lá fora. E, infelizmente, isto já tem uma certa tradição em Moçambique, mesmo durante a guerra da RENAMO. Quem ajudou, ou melhor, nós tivemos que ter a ajuda de forças da Tanzânia, mas sobretudo das forças zimbabuianas, que fizeram um grande trabalho que as nossas forças de defesa, o nosso exército, não foi capaz de manter. Né? Portanto, existe toda uma série de peripécias em torno disso aí. Então, ao procurar ajuda na região e procurar ajuda no Ruanda, O governo não fez diferente daquilo que está habituado a fazer tradicionalmente ao nível militar, mas também ao nível econômico. Sabe, o Estado moçambicano está totalmente dependente do auxílio externo para o seu próprio orçamento. Isso é algo que parece estar enraizado, digamos, no DNA da elite política moçambicana. E isso torna naturalmente estas questões muito difíceis. Nessas circunstâncias é muito difícil pensar nas próprias soluções. Eu sei que algumas pessoas em Moçambique não vão gostar do que vou dizer agora. Mas, por exemplo, esse caso que nos levou às dívidas ocultas foi uma manifestação de uma vontade política de sair desse paradigma. Correu mal, sobretudo por causa de todos os defeitos que o nosso sistema político tem. O aproveitamento, por causa da falta de transparência, por causa da hostilidade que se tem à crítica e não sei quanto. Mas isso foi, digamos assim, uma tentativa que houve em Moçambique de quebrar com esse paradigma e a coisa falhou. Agora, a segunda coisa, António, já tem a ver com os defeitos de uma cultura política autoritária, porque uma das suas características é a falta de deliberação. Algumas coisas que poderiam ser facilmente resolvidas não são, ou porque as pessoas têm medo de falar, ou porque as pessoas gostam apenas de dizer aquilo que está bem a quem toma decisões. É o que a gente vê, por exemplo, na Rússia. Putin está totalmente convencido de que a guerra está a correr a seu favor, simplesmente porque ele recebe relatórios bonitos. Por quê? Porque dentro daquele sistema é difícil falar a verdade. Então, nós temos esse problema em Moçambique. E eu acho que isso, mais do que as omissões em termos políticos, em termos de medidas políticas, mais do que essas omissões, isso é o que pesa, é o que pesa mais. Portanto, se houvesse uma cultura de debate, as questões que o António está a colocar teriam sido discutidas. As pessoas teriam dito assim: olha, nós temos aqui um problema político, porque num primeiro momento a violência contra o Estado em Cabo Delgado não é um problema militar, é um problema político, que tem várias manifestações. Uma é essa que muitos investigadores consideram como sendo, digamos assim, a insatisfação dos jovens, a frustração dos jovens, que é canalizada, não é, para violência. É verdade que a gente tem que tomar esse argumento com algum cuidado, né? Porque não é em todo lado onde há insatisfação de jovens e que há violência contra o Estado. Portanto, continuam a haver condições específicas próprias de Cabo Delgado que deviam explicar o assunto. Para outra coisa é que um problema que nasce pequeno e cresce significa que não foi abordado. Portanto, ao nível de saber, olha, como é que o nosso sistema político funciona ao nível local, qual é a capacidade que ele tem de traduzir conflitos, né? Traduzir conflitos, de canalizar os conflitos para longe da violência, para que eles sejam resolvidos de forma pacífica. E o caso de Cabo Delgado mostra claramente que havia conflitos locais que não tinham muito a ver com questões de marginalização, não sei, não, são conflitos normais onde as pessoas vivem em comunidade, e que o sistema político não estava em condições de responder a isso aí, aliado ao fato da soberba, da arrogância dos tribunais, da arrogância das forças policiais, não sei quantos reagiram de forma inadequada ao que estava acontecendo no terreno, e foi dar nisto. Então, um governo sério, o que teria feito num primeiro momento era refletir sobre a natureza política do problema e procurar saber que tipo de instituições é que nós precisamos de ter em Moçambique, ou como é que nós devemos calibrar estas instituições. E inclusivamente, como é que nós podemos incluir, por exemplo, a RENAM nesta discussão. Porque é bom não esquecer que uma das razões para a fraqueza do nosso exército é porque uma das condições para a assinatura do Acordo de Paz de Roma foi justamente o enfraquecimento do exército, o que fez com que o governo apostasse muito mais na polícia, sobretudo na força de intervenção rápida, do que no próprio exército. Então, este era um momento em que um governo responsável teria trazido isso à mesa da discussão, da conversa, inclusivamente com a Renamo. Mas qual é o governo arrogante e autoritário que vai dar o braço a torcer, sabe? Então, tudo isto aqui reflete, de facto, a miséria da política moçambicana.
Já estamos com um tempo demasiado longo. Acho que este episódio vai ser grande. Passamos já ao segundo tema. Bassirou Diomaye Faye teve este ano um presente diferente para o seu aniversário, cumprido a 25 de março. Aos 44 anos, este sindicalista e ideólogo do partido PASTEF, Patriotas Africanos do Senegal pelo Trabalho, Ética e Fraternidade, tornou-se no presidente eleito do Senegal e logo à primeira volta. O quinto presidente da sua história, o terceiro escolhido em democracia, é também o mais novo de sempre e o primeiro da oposição a ser eleito na primeira volta. É o que chama um feito para um quase desconhecido, que ainda há um ano não conseguiu ser eleito deputado em Ndiganiao, comuna do centro-oeste do país de onde é originário. Secretário-Geral do Sindicato dos Inspetores Tributários, aliás, curioso que ele é um inspetor tributário, tal como o seu principal concorrente nestas eleições presidenciais, Amadou Ba, o ex-primeiro-ministro e ex-ministro das Finanças. Diomaye Faye tem pela frente um grande desafio, depois de 3 anos de intensas lutas políticas que levaram que o levaram à prisão, que levaram o líder do seu partido, Ousmane Sonko, para a prisão, que levou à ilegalização do PASTEF e que redundaram numa tentativa do ainda presidente Macky Sall de se manter ainda no poder até o final do ano, adiando as eleições, para o qual, na verdade, o Conselho Constitucional acabou por decretar essa decisão inconstitucional e, portanto, obrigar a realização das eleições. Professor, o que é que me diz desta escolha do líder da oposição para presidente do Senegal? É uma demonstração da força da democracia senegalesa?
Bom, não necessariamente. É uma boa coisa, né? Acho que isso é importante dizer logo à partida, né? É impressionante o que está a acontecer no Senegal. Nós já estivemos a discutir isto num outro episódio. Aquela decisão do Conselho Constitucional foi impressionante ao mostrar uma certa independência dos poderes, do poder judiciário no Senegal, que é uma coisa que faz muita falta em muitos outros países africanos. Agora, eu vejo dois problemas com esta eleição. O primeiro problema é que se trata de uma eleição simplesmente baseada na rejeição de alguma coisa. Não é necessariamente uma eleição a favor de algum projeto político de substância, né? Claro, digamos, como se costuma dizer em ciência política, nenhuma oposição ganha eleições, é sempre um governo que perde eleições, né? Então, nesse sentido, é claro que a oposição no Senegal não precisava de um projeto claro para ganhar essas eleições, precisava apenas demonstrar que o governo deve sair, e isso aí conseguiu. Por que que eu considero isto um problema? Considero um problema por causa do segundo aspecto que eu gostaria de referir. Este Faye é conhecido por um discurso político muito problemático, aquele discurso de ressentimentos contra a França, portanto, a chamada França-Afrique, e eu tenho muitas reticências em relação a este tipo de discurso, que, aliás, na região já levou a vários golpes de Estado. E o que eu receio é que ele entre ao poder com políticas de hostilização daqueles que, apesar de tudo, deram uma certa estabilidade econômica e política ao Senegal, e que com isso ele ponha em causa uma boa parte daquilo que garantia a estabilidade do Senegal. Então, a minha inclinação aqui é esperar para ver o que é que vai acontecer daqui a 1 ou 2 anos, porque ele vai ter que fazer trabalho e eu não sei se ele estará à altura de fazer esse trabalho. Se mesmo assim ele se mantiver no poder e continuar a receber o apoio dos senegaleses, aí sim nós podemos bater as palmas e nós podemos dizer que o Senegal realmente já se livrou, digamos assim, da maldição que se abateu sobre o continente africano em termos de estabilidade.
Sim, eu confesso que também tenho algum receio. Acho que aquela vossourinha que ele usava na campanha eleitoral para dizer que iria limpar o sistema político e a corrupção no Senegal faz-me lembrar outras coisas que não são agradáveis. Acho que este populismo, eu acho que este populismo está muito próximo, por exemplo, do Júlio Malema na África do Sul, dos Economic Freedom Fighters, que é o típico líder carismático, que consegue capitalizar aquilo que é o grande trunfo do eleitorado jovem nestes países, não é? Porque são sempre problemáticos, porque é gente que não vê grande futuro para eles e tem logicamente um ressentimento, e um ressentimento que é justificado pelas elites que controlam o poder e que manipulam o poder em função dos seus próprios interesses. Acho que há aqui os erros conjugados das democracias, que são erros conjugados das democracias ocidentais também, que também depois se refletem nos resultados e na subida da extrema-direita na Europa e nos Estados Unidos. Ou seja, há aqui as mesmas bases, que são as mesmas bases de um sistema que a mim me parece que é um sistema que está a gasto e que não tem soluções para os seus próprios problemas, que são problemas intrínsecos e que, mais uma vez, continua a tentar resolvê-los de forma extrínseca. E eu acho que no Senegal, quer dizer, acho que toda esta repressão, toda esta tentativa de manipulação do sistema democrático no Senegal, que já não é do Macky Sall, é do Abdoulaye Wade, que também tentou candidatar-se e candidatou-se a um terceiro mandato, por sorte foi derrotado, mas todas estas manipulações do sistema democrático e a manipulação do sistema político em função dos interesses de uma elite política e económica que, conjugada, acaba por aceder a todos os lugares do poder e a todos os lugares económicos, faz com que seja fácil, entre aspas, capitalizar este descontentamento de jovens que consideram que o futuro lhes está a ser negado porque está a ser entregue a outros, ou seja, não há mérito aqui. O que nos leva também, leva à questão de Moçambique, ou seja, para que o jovem vai investir no seu futuro e vai estudar se depois todos os lugares são preenchidos por aqueles que têm relações com o poder?
Sim, sim. Com toda a razão, António. Agora, há no Senegal um aspecto que talvez seja de interesse mais geral do ponto de vista da sociologia política, né? E é talvez o aspecto que mais medo me faz. É que uma das razões da estabilidade política do Senegal é uma coisa que os outros países africanos não têm, que é a força institucional e a força social que as confrarias têm. Sabe, mais de 95% da população senegalesa é membro de uma confraria sufi. Podem ser os murides, que são ou a muridia, como eles costumam chamar, que são maioritários, e é também a tijania, né, que é a segunda maior, ou o contrário, já não me lembro muito bem. Agora, o que é interessante em relação a essas confrarias é que elas não só são uma expressão religiosa, como também representam interesses econômicos. Né? E são interesses econômicos que não são necessariamente dependentes do acesso ao Estado, né? Que é uma das maiores fragilidades dos sistemas políticos africanos, porque as elites políticas dependem do acesso ao Estado para a sua própria reprodução. Então, essas confrarias contribuem muito para a disciplinarização da sociedade e da política no Senegal. Por exemplo, o que contou muito para que o Abdoulaye Wade não fosse eleito, que não fosse para o terceiro mandato, foi a recusa perentória das confrarias de dar o apoio. Foi isso que abriu o caminho para a Macky Sall. E aquilo foi feito da forma mais fantástica possível. Eles, pura e simplesmente, naquela altura das eleições, eles retiraram-se. Disseram que vão fazer um retiro, portanto, para não se pronunciarem em relação a nada. E as populações perceberam que aquilo era um sinal mesmo a dizer ao AD para tomar atenção. Agora, o que eu receio é que os jovens caiam fora da alçada destas confrarias e que comecem a fazer política fora delas, com todo o risco existente de fragmentação e desintegração da sociedade senegalesa, né? Porque toda a afronta à autoridade, e a autoridade no Senegal são as confrarias, acarreta consigo esse grande risco. E eu não estou a dizer que não deviam fazer isso aí. Estou a dizer simplesmente que nós ainda vamos ver coisas interessantes acontecerem no Senegal, porque o que está em causa neste momento é também a estabilidade daquilo que deu estabilidade ao sistema político senegalês ao longo dos anos.
Bom, já esgotámos e em muito o tempo desta primeira parte. Vamos passar à entrevista com o investigador angolano Domingos da Cruz. Vamos conversar nesta segunda parte com o investigador angolano Domingos da Cruz, um dos presos políticos do chamado processo 15 mais 2, que em 2015 tanta atenção captou em termos internacionais e foi mais um elemento de pressão que ajudou a pôr fim à longa presidência de 38 anos de Eduardo dos Santos. Domingos, muito obrigado por ter aceitado este nosso convite, que tem mais a ver com o ensaio que publicou no Público no fim de semana passado, e com esta greve geral convocada por três centrais sindicais em Angola, numa luta por salários, por uma subida do salário mínimo e pela subida dos salários da função pública. Domingos, disse-me antes da greve geral em Angola que não acreditava muito nesta greve geral, até porque não confiava muito na que os sindicatos em Angola levassem as suas lutas e as suas exigências e as suas reivindicações até ao fim. Qual é o balanço que faz desta primeira parte, porque estão anunciadas mais duas greves gerais para este mês de abril e outra para junho?
Olha, António, basicamente mantenho o meu ponto de vista, digamos, inicial. E em relação ao balanço, como é óbvio, parece-me prematuro fazer qualquer balanço, uma vez que a greve terá sido estabelecida em fases, né, de forma intermitente, essa é a primeira, e até ao momento os sindicatos angolanos não conseguiram alcançar ainda nada que está posto no caderno reivindicativo. E a minha incredulidade que terá sido manifestado na entrevista anterior, não tem só que ver com, digamos, a indisponibilidade e a incapacidade das autoridades de dialogarem com os sindicatos, mas também a própria incapacidade dos sindicatos serem capazes de levar as suas exigências até ao último recurso, claro, dentro de um marco, poderíamos, civilizacional, dentro de um quadro legal que faça sentido. Eu não posso acreditar em instituições que, hora e meia, lançam uma greve e nunca a levam até ao fim, não é? Mesmo quando aquilo que está previsto no caderno reivindicativo não é, digamos, atendido pelas autoridades. Então, isso é recorrente. Daí que, com base nas experiências anteriores, mantenho a minha incredulidade, né? Por outro lado, gostava de reafirmar que muitas vezes deixam-se aliciar pelo regime. Isso é muito comum no contexto angolano, né?
Ou seja, há aqui uma espécie de pescadinha de rabo na boca, ou seja, como os sindicatos não levam fim até as reivindicações, o Estado também não os leva a sério nas suas reivindicações e, portanto, andamos aqui à volta de quase que de uma espécie de pantomima, não? Que é, eu faço greve, o de Estado não me liga nenhuma, mas eu continuo a fazer só por fazer, não?
Eu acho que há também, a pergunta enquadra-se perfeitamente no contexto de Angola, mas eu acho que há também uma questão que é muito mais profunda. Sabe, isso, a tua questão lembra-me Mongo Bete, o escritor camaronês, que terá dito que nos Camarões os membros do partido no poder, de uma forma geral, entendem que todos que se opõem ao poder na sociedade civil ou fora do contexto camaronês, na verdade são todos membros do partido. Essa é uma questão de tempo. E eu transportaria essa perspectiva de Mongo Bete para o contexto angolano. Eu acho que eles acreditam francamente de que todos que reivindicam qualquer coisa, a concretização mínima dos seus direitos, trata-se simplesmente de requererem que sejam integrados dentro daquilo que eu costumo chamar de uma espécie de banquete soberano nacional, né? E o banquete soberano nacional pressupõe que tu sejas incorporado. Ou seja, eles partem do pressuposto de que tu estás insatisfeito não propriamente com a forma como o país está a ser destruído, desgovernado, mas tu estás insatisfeito porque tu não fazes parte do grupo que está a beneficiar do ponto de vista patrimonial. E nesse sentido, eu acho que eles também partem da ideia de que aqui não há ninguém com o mínimo de, digamos, mínimos éticos, não é? Há uma espécie de crença de que todos nós partilhamos a mesma lama e, portanto, não me vem cá com discursos de que está preocupado com direitos humanos, com o funcionamento das instituições, a tua preocupação é ser integrada. Então, eles acreditam nisso e fazem de tudo, como é óbvio, porque também a experiência mostra-lhes que o aliciamento funciona e, de alguma forma, se essa tática sempre funcionou, claro, eles partem do pressuposto de que continuará a funcionar sempre e até porque, não se esquece, António, que seres humanos, como é óbvio, estão muito condicionados também com as estruturas que estão postas, né? Com a forma como a sociedade funciona. Não se esqueça que há um nível de miserabilidade generalizada, há uma mendicância geral no país e o regime faz por manter esse quadro e eles têm plena consciência de que a única forma de as pessoas sobreviverem, estarem ao lado delas, e eles conhecem, através dos serviços secretos, todas as condições em que esses sindicalistas vivem e, portanto, fazem o que quiser. Num país sério, eles teriam começado a negociar. Até o momento, o governo simplesmente ignora. Isso é recorrente. Não é pela primeira vez que acontece isso. Quer dizer, acha que um país em que há uma greve geral, o presidente está em silêncio, o ministro do Trabalho e da Segurança Social está em silêncio. Isso significa o quê? Qual é a concepção que eles têm de organização e gestão de um país? É de desprezo mais ou menos absoluto, é a banalização total das instituições, do meu ponto de vista, não é?
Essa leitura é muito plausível. Talvez a única dificuldade que ela levanta é um pouco a dificuldade do cinismo, não é? Um cinismo justificado pela experiência, claro. Mas é como se a gente tivesse que concluir que, pronto, está tudo perdido, não há mais nada a fazer. E não sei se ajuda na reflexão, por exemplo, pôr num primeiro momento de parte as intenções das pessoas, porque isso vai ser sempre uma leitura que a gente faz. A gente vai sempre achar que as pessoas são motivadas por isto e mais aquilo ali. E olhar apenas para as próprias estruturas, como até já deu indicação de o fazer, como é que a estrutura do poder, a estrutura política em Angola funciona, e que constrangimentos é que ela impõe aos atores políticos, independentemente das intenções que esses atores políticos têm. Porque eu creio que podemos imaginar que haja gente no governo que está interessada numa Angola melhor, da mesma forma que podemos imaginar que na sociedade civil haja pessoas que estão mesmo interessadas na mudança. Então, o que é que torna difícil esta mudança positiva? E eu acho que talvez se encontre na própria estrutura do poder.
Coloca de alguma forma um questionamento complexo, porque obriga-nos a olhar a sociedade tendo em conta as mais variadas dimensões que constituem, digamos, o país. Mas eu francamente tenho dificuldade de compreender a atuação daqueles que detêm cargo de responsabilidade pública, detêm cargos de responsabilidade pública. Tenho também dificuldades de compreender os partidos que estão no espectro oposto ao partido que vem conduzindo Angola desde 1975. Mas não tenho dúvidas, tal como referiu, reafirmando o que terei dito, que a forma como o país funciona, as estruturas que estão postas lá nas suas mais variadas dimensões, sem dúvidas, influenciam a forma das pessoas se posicionarem. Mas eu não consigo conceber a atuação das instituições fora da responsabilidade individual. Não consigo conceber isto, porque tem um cara, Vítor Frank, que passou momentos terríveis na prisão, na era nazi. Ele conta a experiência do sofrimento e ele diz que viu pessoas que sabiam que amanhã morreriam, mas horas antes foram solidários com os seus companheiros de cela, partilhando comida, por exemplo, ajudando a enterrar o companheiro que morreu ontem à noite. Na verdade, não era enterrar, era tirar o corpo dali e mover para um outro sítio, de acordo com as ordens no campo de concentração. Ou seja, por mais terrível que a situação seja, o regime coloca todos os condicionamentos possíveis, mas a minha consciência ética não me permite aceitar que as pessoas simplesmente atribuem culpas às estruturas, não é? E eximem-se da sua responsabilidade do ponto de vista individual, como ser humano dotado de valores. Isso é que eu não consigo conceber, mas compreendo perfeitamente que há condicionamentos enormes ao nível do país, não é?
No fundo, a dificuldade que eu vejo, concordando com tudo o que disse, é mesmo de imaginar de que forma é que a estrutura política de Angola ou de Moçambique, já agora, porque acho que são os mesmos problemas, devia estar organizada para ser um lugar seguro para quem quer fazer o bem por todos. Né? Como é que se pode fazer isso aí? E a minha dificuldade, e aqui estou mesmo a colocar esta questão a mim própria, a minha dificuldade é de imaginar como é que a gente pode sair desse círculo vicioso, né? Porque a gente acaba respondendo que, bom, para ter essa estrutura organizada, não sei, é preciso que ela já exista, não é?
Sim, eu tenho um ponto de vista muito pessoal, mas baseado em experiências históricas de outras realidades. Eu vejo que não há qualquer possibilidade do grupo hegemónico desmobilizar essa estrutura, digamos, que não responde aos interesses nacionais, desmobilizar essa forma de ser e de estar que põe em causa, digamos, o resto do país e beneficia exclusivamente o seu grupo. Eu não vejo qualquer possibilidade de eles fazerem isso, porque, ao contrário do que alguns pensam, à luz de critérios de fé, acreditam que algum dia eles hão de parar e tomar consciência de que estão a fazer mal ao país e mudarem o ser. E, nesse sentido, acho que é preciso uma mobilização popular. Nós vimos isso noutras partes do mundo. E eu sei que o Senegal não é uma ditadura, não é uma democracia perfeita, mas notamos, por exemplo, que nos últimos anos o presidente Macky Sall estava a tentar pôr em causa um processo, um país cuja cultura política democrática se foi progredindo, os rankings internacionais sobre cultura política colocavam o Senegal, ou colocam o Senegal no quadro das chamadas democracias imperfeitas, com tendência para o melhor, mas ele estava a destruir as instituições. E os cidadãos tomaram consciência de que precisavam travar esse homem que, pelo interesse próprio, e eventualmente de um grupo que o apoiava, estava a pôr em causa o interesse nacional. E os cidadãos, apesar da fraqueza singular de cada um de nós, mas perceberam que unidos era possível travar esse homem que tinha tendências autoritárias e que inviabilizaria um futuro melhor para o Senegal. E eu acho que, reafirmando que aquilo não é uma democracia, é um contexto diferente, mas quero simplesmente demonstrar o exemplo da unidade dos cidadãos para construir um país diferente. Eu acho que no contexto da Angola, para mim, só mesmo um movimento, digamos, de unidade popular pode levar o país a democracia. Eu não estou a ver outro caminho, francamente. E isso é o que me ocorre, tendo em conta o que está posto, tendo em conta o que a minha capacidade me permite perceber, mas ao mesmo tempo estou, como é óbvio, aberto a novas possibilidades, como disse no Insiders, de que estejam fundadas em evidências de sucesso, sem garantias absolutas, como é óbvio, mas ao mesmo tempo que sejam ações eticamente fundamentadas, que não seja qualquer coisa sem uma proposta de sociedade, sem uma visão do que queremos para o futuro. Sob pena também de acontecer o que sucedeu no Egito, né? Eu costumo dizer que os revolucionários sabiam o que não queriam, mas não sabiam o que queriam, porque logo após a queda do tirano, chamaram um velho de 70 e tal anos para conduzir o país da Irmandade Muçulmana, e eles não tinham, na verdade, um projeto de sociedade, curiosamente, mesmo ter morrido gente na rua, jovens que lutaram. Eu fiquei surpreendido quando, de repente, não havia um candidato entre os revolucionários, não havia um projeto de sociedade, e deram um país a um velho que, na altura, na verdade, não representava grande coisa para o futuro, digamos, do Egito. Portanto, eu acho que a desobediência civil é o caminho para Angola nesse momento, não é?
Oh, Domingos, pensando no seu ensaio, como é que um povo anestesiado consegue lutar contra essa anestesia? Como é que esse povo anestesiado consegue lutar?
Colocas-me uma questão desafiadora, muito interessante, inclusive até pode forçar-me a certa incoerência, mas não. O povo está anestesiado, sim, mas a anestesia não é absoluta. À semelhança do que acontece quando vamos a uma cirurgia, estamos anestesiados, mas ao fim de um tempo, o efeito da cirurgia desculpe, da anestesia de passar, né? Em virtude daquilo que os médicos fazem, né? E eu acho que, ao nível da sociedade civil, há esse potencial de desbloquear a anestesia, né? E fazer com que o povo possa reconhecer o seu potencial de transformação, unir-se e começarmos a fazer o que é necessário coletivamente para que o país se possa efetivamente transformar. Porque não há sinais absolutamente nenhuns de que o grupo hegemónico mudará. Eu gostava de dar um exemplo muito simples. Neste exato momento, há um projeto de lei sobre segurança nacional. E o projeto de lei sobre segurança nacional estabelece, por exemplo, que cada cidadão doravante tem o dever de denunciar o outro. Quer dizer, a partir deste momento, os responsáveis pelos serviços secretos já não são instituições como se prevê numa democracia civilizada. É cada um, de nós a vigiar o outro. A questão que se coloca é, perante um projeto destes, qual é o sinal de que esta gente quer efetivamente uma sociedade aberta, quer um país que se adeque ao século XXI? Eu não vejo sinais. E, por outro lado, esta lei nova, essa proposta de lei sobre segurança nacional, também prevê que quem se mantiver numa assembleia de voto no dia das eleições a 100 metros está a cometer um crime contra a segurança nacional. Isto o quê? Isso significa que o regime já está novamente a preparar o simulacro eleitoral à semelhança do que tem feito nas ocasiões anteriores, sabendo que haverá mais um simulacro eleitoral. Na possibilidade dos cidadãos se mobilizarem para controlarem e garantirem a verdade eleitoral, eles já estão a preparar-se de forma antecipada, tal como sempre fizeram, António. Aliás, eu costumo dizer que em Angola só há um grupo, só há um partido com gente competente. E o único partido com gente competente em Angola é, de facto, o MPLA. Mas eu já me explico de que competência eu me refiro. É a competência para fazer o mal. Eles são extremamente competentes. O grupo do MPLA é muito interessante. Ao contrário dos outros partidos, por exemplo, que quando em vez ameaçam protesto, quando há alguma irregularidade, dizem vamos à rua e não vão. Foi penalizado, eles não são sérios. Como se eles fossem sérios. Sim, eles são sérios. São sérios porque quando o MPLA diz vou matar, eles matam-te mesmo. Vou assassinar, eles assassinam mesmo. Vamos fazer fraude, eles fazem mesmo. Vamos, digamos, capturar os recursos nacionais para o interesse do nosso grupo, fazem mesmo. Ou seja, para aquilo que corresponde à proteção do interesse do grupo, eles efetivamente concretizam sempre estar no jar. Agora, para o interesse nacional, isso eles jamais fazem. Nesse sentido, o MPLA é um grupo que pode ser levado efetivamente a sério. Eles preparam as fraudes eleitorais com anos de antecedência, procuram cooperação internacional para o fazer, e nesse contexto Portugal tem desempenhado um papel fundamental com a empresa Sinfic, que contribui para a fraude do ponto de vista técnico, não é? É o caso também de, digamos, de Espanha com a Indra. Aliás, a Indra tem fama de contribuir para fraudes na América Latina, tem feito o mesmo em relação à Angola, e tudo isso é preparado com bastante antecedência, existem imensas evidências, existem estudos sobre o assunto, portanto, eu não vejo qualquer pretensão deles abrirem a sociedade e tornarem Angola uma sociedade onde haja esperança para construirmos um país diferente do drama que estamos a viver agora, não é?
Domingos, a entrevista já vai longa, mas eu não resisto a fazer uma última pergunta, que é, já aproveitando esse paralelismo com o Senegal. No Senegal, é verdade que o povo se uniu na rua protestando contra o adiamento das eleições, mas a verdade é que houve um Conselho Constitucional, ou seja, um Tribunal Constitucional, que decidiu que aquilo que o Presidente tinha feito era inconstitucional e, portanto, as eleições tinham que se manter e não podiam ser efetuadas só a 15 de dezembro. Na verdade, em Angola, o Tribunal Constitucional, digamos que está demasiado instrumentalizado para tomar alguma decisão contra o poder político. O que é que poderá restar ao povo que se quiser mudar a situação? Esse povo anestesiado que de repente recupera dessa fase cirúrgica, o que é que eles poderão fazer? Alguma revolta armada? Alguma revolta popular? Atacar as instituições? É porque se não há instituições democráticas que possam fazer valer a voz do povo, como é que o povo consegue chegar ao poder? A história diz-nos que o povo depois pega em armas, ataca, não é? Poderá isso acontecer em Angola?
Nós estamos numa situação, devo admitir, de uma grande complexidade. E eu acho que humildemente devo dizer que, em virtude da complexidade em que o país se encontra, nós temos que coletivamente também pensar uma saída. Estás a pensar em instituições democráticas que podem ser uma espécie de, digamos, suporte a esse levantamento popular, de modo que o poder, como se costuma dizer, não caia na rua de forma absoluta, não é? E haja aí um freio para voltar-se a costumam dizer a normalidade. No caso de Angola, não é voltar à normalidade. Ali nunca houve normalidade. Que não há um sistema de educação, não há um sistema de justiça, não há um sistema de saúde. Não, nós não voltaremos à normalidade. O que se pretende, na verdade, é o que Schumpeter costumava chamar de o caos criador. Né? Nós temos que instalar o caos para depois instalar a ordem que nunca houve naquele país. Agora, eu devolvo-te uma pergunta, mesmo continuando a responder à questão que me coloca. É verdade que no Senegal o Conselho Constitucional travou a pretensão do presidente, mas não nos esqueçamos que o povo senegalês vem lutando há 3 anos na rua. Houve mortes e eles não se intimidaram. É lamentável o facto de muita gente ter partido para que o país realizasse eleições normais e voltasse à normalidade. Mas a questão que se coloca também é: o Conselho Constitucional não é composto por anjos imunes ao movimento da sociedade. Eu acredito, francamente, que, a pensar do Conselho Constitucional e outras instituições senegalesas se terem revelado ao longo desses anos, instituições sérias que se vão consolidando, mas eu ainda acho que a pressão popular, de alguma forma, também deve ter contribuído para que esses juízes tivessem consciência de que temos que estar ao lado certo da história. Porque os cidadãos querem que permaneçamos no caminho que viemos trilhando até agora. Eu acho que a posição do povo também teve algum papel. Não é só falar do Conselho Constitucional em si. É por isso que, nesse sentido, eu acho que, nesses contextos, a mobilização popular é chave. E no caso de Angola, como disseste, é dramático, porque de facto todas as instituições estão na bota do Presidente da República e o Parlamento, os tribunais, tudo, literalmente tudo. A administração pública, a extensão do partido, os serviços secretos servem até à mulher do Presidente, como vimos recentemente um episódio, mas não vem esse ao caso agora. Nós estamos num quadro verdadeiramente, digamos, dramático, e outros detalhes eu também não sou capaz, francamente, de os apresentar, porque isso é uma questão que pressupõe contribuições de muito mais cabeças para encontrar uma solução para um problema tão complexo quanto o drama nacional.
Ok, Domingos, obrigado. Já vai longa esta entrevista, já estouramos o tempo que devíamos ter, mas obrigado, e dava para continuarmos por aqui a conversar muito mais sobre isso. Um abraço e obrigado.
Obrigado.
Terminamos aqui então mais um episódio de Na Terra dos Cacos, não sem antes deixar-nos as nossas sugestões. Professor, o que é que nos traz esta semana?
Bom, eu trago um livro de 2018. Foi-me oferecido no ano passado, quando eu participei num congresso na cidade da Praia, em Cabo Verde, pelo próprio autor, um colega e amigo, Nardi Souza, que é sociólogo, é docente na Universidade de Santiago, lá em Cabo Verde. E o livro chama-se Gangsta Yogi. É um livro de contos. E o que eu acho interessante, eu tenho estado a ler isto aqui desde o ano passado, ainda não terminei, apesar de eu ter prometido ao Nardi Souza de fazer a leitura em menos de uma semana para lhe dar o feedback. Então, eu acho fascinante este olhar literário de um sociólogo sobre a realidade cabo-verdiana. Sabe, esta ficcionalização, digamos assim, do que ele vê pelas lentes de um sociólogo, dá uma outra ideia da sociedade cabo-verdiana, dá uma outra ideia também do imaginário cabo-verdiano. E por isso gostaria de recomendar o livro. Não sei se ele só está disponível em Cabo Verde, mas o livro chama-se Gangsta Yogi. O autor chama-se Nardi Souza e foi pelas edições US. o US Edições e o livro é de 2018.
Já agora, aproveito e faço um parênteses, nunca se sentiu tentado também como sociólogo a ir pelo lado literário?
Já, eu até tenho uma publicação aí que se chama Ficção Sociológica, foi publicado no ano antepassado, ou ano passado, pela Alcance Editores, em Maputo.
Tem que espreitar isso, tem que espreitar isso. Eu, pelo meu lado, a minha sugestão desta semana não é um livro, mas é um ensaio publicado pelo investigador moçambicano João Feijó, do Observatório do Meio Rural, em conjunto com o cientista político Aslak Orr, na revista Cronos, Southern African Histories, publicada anualmente pelo Departamento de História e pelo Centro de Investigação em Humanidades da Universidade de Cabo Ocidental. É, aliás, uma sugestão que se relaciona com o primeiro tema que nós discutimos hoje. Tendo em conta o que debatemos na primeira parte, vale a pena aprofundar mais sobre o assunto com um texto assinado por um dos investigadores que mais se tem dedicado ao tema da insurgência em Cabo Delgado, João Feijó. No ensaio, Feijó e Orr defendem que o conflito na província do norte de Moçambique está relacionado com a exploração dos seus recursos em função do mercado internacional, primeiro com o sistema colonial português e depois com o país independente. Esse extrativismo, aliado a um sistema clientelista de elites que aproveitaram a sua proximidade ao Estado para consolidar o seu poder e beneficiar pessoalmente da exploração destes recursos, tudo isso em muito contribuiu para o cadinho que ajudou a surgir a insurgência, passa a redundância. Vale a pena ler. E com isto, só nos resta despedir, porque fica por aqui este episódio 12. Daqui a 15 dias será o 13, esperemos que não seja do azar. Professor, mais uma vez, foi um prazer. Até o nosso próximo encontro.
Foi um prazer para mim também. Abraço.
Abraço então. A todos.
O Público fica no ouvido.